Paraná em Rede está de volta.
Uma reunião entre representantes da APP Sindicato e do governo do Paraná no fim da tarde desta quinta-feira terminou sem acordo sobre o processo seletivo simplificado, PSS, para a contratação de 4 mil professores temporários. Os profissionais da educação são contra o formato de seleção do processo seletivo, que prevê uma prova escrita como critério de seleção e a cobrança de inscrição. O encontro ocorreu depois que professores desocuparam o prédio da Assembleia Legislativa do Paraná no fim da manhã. Deputados da base governista e da oposição também participaram. O governo estadual informou que reabriu o diálogo em respeito ao processo democrático depois da desocupação. Uma nova reunião pode ocorrer nos próximos dias, segundo o governo. Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina estão na frente em relação à saúde dos animais na agropecuária. Estados do sul do Brasil têm prevalência de brucelose animal menor que 5%. As informações com Stephanie Alves.
Os estados do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina são destaques quando o assunto é saúde animal. Segundo a classificação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os três estados apresentam prevalência de brucelose animal menor que 5%. A brucelose é uma zoonose bacteriana que é transmitida pelo contato do animal com um bezerro recém-nascido ou um feto abortado por um outro animal infectado. Já os seres humanos podem ser infectados pela alimentação, principalmente com o consumo do leite cru, já que a bactéria Brucella é eliminada pelos animais também através do leite. Nos seres humanos, a brucelose causa febres noturnas e suor intenso. Além disso, entre outros sintomas, a doença pode causar dor de cabeça, depressão, emagrecimento, dores articulares e tosse seca. A médica veterinária da SIDASC, Karina Diniz Balgarten, que é coordenadora do Programa Estadual de Erradicação da Brucelose e Tuberculose Bovina de Santa Catarina, explica que a região sul apresenta baixos índices de brucelose, principalmente porque realiza um alto número de exames para zoonose.
A região sul, além dela ter baixas prevalências, é uma região que possui um alto número de exames, né? Os nossos exames, eles equivalem em volume, é mais do que o resto do país. Então, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul realizam mais exames, procuram mais a doença do que a soma dos exames do resto do país. Então, dá para se dizer que os estados do sul, além da baixa prevalência, nós estamos mais evoluídos em relação ao controle e à erradicação dessas doenças, né? Nós estamos caminhando mais rapidamente.
De acordo com o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal, do Ministério da Agricultura, os estados podem ser classificados de A até E, de acordo com a prevalência da doença. Santa Catarina foi o único estado brasileiro com classificação A para brucelose, o que significa dizer que a zoonose acomete menos de 2% do rebanho bovino catarinense. Segundo o secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Ricardo de Gouveia, a boa classificação demonstra a excelência da bovinocultura e a qualidade da produção agropecuária catarinense.
Então, sem dúvida, o impacto é significativo na cadeia produtiva e isso é tudo fruto de um trabalho que vem se fazendo em Santa Catarina, tentando cada vez mais reduzir a incidência de brucelose. Nossa meta é chegarmos ainda a quase zero, se possível, né, para que a gente possa ter a condição de ser reconhecido internacionalmente como um estado que talvez ainda não livre, mas que tem o menor índice de brucelose no Brasil todo.
Já o Rio Grande do Sul e o Paraná foram classificados com a letra B, que indica a prevalência de focos maior ou igual a 2% e menor do que 5%. Karina Diniz Balgarten explica que os cuidados com o saneamento dos focos das zoonoses já estão sendo tomados nos três estados da região sul, mas que é preciso ainda a intensificação da vacinação dos bezerros no Rio Grande do Sul e no Paraná, para que esses estados também consigam a redução dos focos da brucelose a um índice menor do que 2%.
Então, para saneamento do foco, todos os estados já estão iguais. O que os outros estados precisam fazer é intensificar a vacinação das bezerras, né, que lá é obrigatório, principalmente nessas regiões que possuem uma prevalência maior, na região do gado de corte. Mas um outro ponto que os dois estados precisam fazer para chegar à classificação A. É um novo estudo epidemiológico, né? Depois de um tempo você fazendo ações de controle e redução, né, dos focos, você faz um estudo da prevalência da doença para verificar se a prevalência vai continuar acima de 2% ou abaixo.
De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
Jovens ensinam idosos a utilizar o aparelho celular. A quarta edição do curso Jovens Também Ensinam, da Paróquia São Francisco de Assis, em Maringá, será de 1º a 4 de dezembro. Desde tirar uma foto a navegar nas redes sociais, eles ensinam tudo o que os idosos precisam para usufruir dos benefícios do mundo digital. É uma forma de retribuir aos mais velhos, que já ensinaram muito, dizem os jovens. Fique com a reportagem de Luciana Penha.
Para quem tem habilidade com os aparelhos eletrônicos, pode parecer fácil demais tirar uma foto com o celular, fazer vídeos e postar nas redes sociais. Mas para os idosos não é tão fácil assim. Eles nasceram na era analógica e mesmo os que têm mais intimidade com os eletrônicos não conseguem acompanhar as constantes atualizações. Além disso, muitos alegam que os filhos ou netos não têm tempo ou paciência para ensinar. Paciência é o que não falta para uma turma de jovens da paróquia São Francisco de Assis, em Maringá. Pelo quarto ano seguido, eles realizam o curso Jovens Também Ensinam, para ensinar idosos a mexer no celular. O curso será de 1º a 4 de dezembro, das 7 às 9 da noite, na paróquia. A organização é da Pastoral da Comunicação e serão 60 jovens para 70 alunos. O coordenador da pastoral e do curso, Hugo Leonardo de Oliveira, explica o que os jovens vão ensinar.
No primeiro dia a gente ensina um pouco sobre a questão de como ter responsabilidade no telefone celular, né? No segundo dia a gente ensina um pouco sobre a estrutura do telefone celular, como adicionar contatos, como colocar um fone de ouvido, como bloquear, desbloquear, como acender uma lanterna. No terceiro dia a gente ensina um pouco sobre fotografias e vídeos. E no quarto dia, a gente ensina um pouco mais sobre configurações avançadas e redes sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Esse ano nós vamos ter somente 70 idosos. O local onde vai ser feito, que é o salão paroquial, ele consegue colocar 600 pessoas, mas por conta dos 70 idosos e mais os 60 jovens que vão estar realizando o curso, né? Então, por conta disso, dos cuidados que nós vamos ter, sempre álcool em gel na entrada e na saída, o jovem vai ficar o tempo todo específico ao lado, né, do idoso, para não ter a movimentação, vai ter também medição de temperatura, e todo fim de aula também nós vamos estar fazendo a limpeza do local para que possa ocorrer, né, o curso no outro dia.
Ao ensinar os idosos, os jovens sentem que estão, na verdade, apenas retribuindo o aprendizado que receberam. Os mais velhos já ensinaram muito e agora querem aprender.
E é uma gratidão muito grande, principalmente para o jovem, de ter a oportunidade de ensinar algo para o idoso, como o idoso já ensinou muito para o jovem na vida. Então é gratificante para o jovem que vem, todos saem assim felizes, animados. É uma experiência de vida, tanto para o jovem quanto para o idoso.
O contato para a inscrição no curso é o telefone 99765-4448 ou diretamente na Secretaria da Paróquia São Francisco de Assis.
De Maringá, Luciana Penha.
Passeios de Maria Fumaça voltam a levar turistas entre Morretes e Antonina, no litoral do Paraná. Os detalhes dessa novidade na reportagem de Amanda Yargas.
Quem já ouviu o som característico do trem a vapor nunca mais esquece. E esse barulho pode agora fazer parte das boas memórias de mais paranaenses. É que neste sábado volta a operar a Maria Fumaça entre Morretes e Antonina, com passeios periódicos. O diretor-geral da Serra Verde Express, Adonai Arruda Filho, conta que o passeio é mais uma opção para quem quer aproveitar a Serra do Mar e o litoral paranaense. Além de ligar duas cidades históricas, o trem também promete conectar gerações em uma espiadinha no passado.
É uma Maria Fumaça, então é uma locomotiva a vapor, e ela vai ter três vagões, né, três carros de passageiros que serão de madeira. Então é um passeio bem nostálgico que realmente remete ao passado. No trajeto você tem uma parte de floresta atlântica, você tem ponte sobre rio também, em alguns momentos você vai beirando a rodovia. e as próprias estações, né? A estação de Antonina é uma estação antiga, muito bonita, e aí você pode estar ligando aí Morretes a Antonina, então, que tem toda a parte da Bahia, que é maravilhosa, tem os casarios antigos, então é um passeio bem legal assim, para todas as idades, para quem realmente quer voltar no tempo.
Durante este mês, a Maria Fumaça, que vai ser conduzida pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, circula de sexta a domingo, mas há previsão de que em dezembro haja aumento no número de viagens. Os passeios seguem os protocolos de segurança, com a obrigatoriedade do uso de máscara durante todo o trajeto, distanciamento interno com ocupação de 50% da capacidade, medição de temperatura e disponibilização de álcool em gel. O preço é R$ 60,00 por pessoa ou R$ 75,00, com retorno rodoviário à cidade de origem. Repórter Amanda Iargas.
E o Coritiba confirma a contratação do atacante Osman. As informações do esporte com Anderson Luiz.
O Coritiba anunciou oficialmente a contratação do atacante Osman, de 27 anos. O atleta assinou contrato com o Coxa até o final do Brasileirão em fevereiro de 2021. Osman começou nas categorias de base do Grêmio Barueri e depois foi para o Santos. Iniciou como profissional no Oeste em 2002. No futebol brasileiro, já defendeu o Luverdense, América Mineiro, Chapecoense, Red Bull Bragantino e estava na Ponte Preta. A Liga Nacional de Futsal está na fase quartas de final. Uma curiosidade, nos três primeiros jogos disputados nesta fase, aconteceram três empates. Praia Clube Tubarão 2x2, Corinthians e Carlos Barbosa 2x2, Cascavel e Magnus 3x3. Pato e Joinville se enfrentam pelo jogo de ida no próximo sábado, mesmo dia para os jogos de volta das outras equipes. A decisão da vaga para as semifinais entre a equipe do Sudoeste Paranaense e Joinvilense será na terça-feira, dia 24. Lembrando que o Pato Futsal é o atual bicampeão da Liga Nacional. E a CBF confirmou que a Seleção Brasileira de Futebol Feminino vai realizar dois amistosos contra o Equador, da técnica brasileira Emily Lima, nos dias 27 de novembro e 1º de dezembro, ambos na cidade de São Paulo. Inicialmente, os dois jogos seriam disputados contra a Argentina, mas a Associação de Futebol do país vizinho decidiu adiar os amistosos por questões logísticas devido à pandemia. Os confrontos contra o Equador fazem parte da preparação da seleção brasileira para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que serão disputados em 2021. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta sexta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto segunda com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um ótimo final de semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.